Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gag.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abelgrace.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 23 de junho de 2023, ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrace.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Antes de solicitar o expediente do dia, eu quero informar os vereadores que eu protocolei um ofício na Secretaria de Saúde para a senhora Silvia Pinto Ferreira. Muita gente vem me procurar aqui na Câmara reclamando do funcionamento da farmácia da Unidade Básica de Saúde Maria da Penha Fonseca. Porque tem muitos funcionários da Prefeitura que entra 7h20 e vai na farmacinha, as pessoas estão lá, estão tomando café e a farmácia fechada. Chega na hora do almoço, que é a hora do almoço dos funcionários da Prefeitura, chega lá de 11 até meio-dia fechada. Então aí eu protocolei um ofício, acho que foi semana passada, se eu não me engano, e vou pedir para a Ivânia, já mandou a resposta, deu certo, entendeu? Pelo que a Ivânia vai ler a resposta do ofício. Ivânia, por favor.
Alfredo Chaves, 3 de julho de 2023, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, 162/2023. Em resposta à solicitação posta no ofício supracitado, vimos através deste, primeiramente, reiterar a responsabilidade de prover saúde aos munícipes como direito de todos e dever municipal. Desta forma, informo que a farmácia básica localizada na Estratégia de Saúde Maria da Penha Fonseca, Chica, possui horário de atendimento ao público de segunda a sexta-feira, de 7 às 16 horas, e possui dois servidores responsáveis pelo atendimento do setor. Diante das considerações postas no relato da população, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o funcionamento da farmácia ocorre de forma ininterrupta, onde dois funcionários responsáveis pelo setor cumprem seu horário de almoço de forma que não coincidente, priorizando a disponibilidade de pelo menos um deles no setor, com o objetivo de não haver prejuízo no atendimento aos usuários no período do dia. Atualmente, a assistência farmacêutica municipal trabalha com equipe reduzida, contando somente com dois servidores no referido local. E se porventura ocorrer a ausência de um deles, será necessário recolher esforços adicionais para que o funcionamento ocorra de forma priorizada. Salientamos que é feito todo o possível para manter o funcionamento da forma acima e que possuímos dificuldades devido ao corpo técnico reduzido na área de farmácia em repor funcionários em casos pontuais de indisponibilidade dos profissionais de referência. Oportunamente, renovamos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para elucidar dúvidas e prestar esclarecimentos. Atenciosamente, Silvia Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Obrigado, Raquel. Eu acho que agora o funcionamento na hora do almoço, que vai ficar aberto, vai ser, para os cidadãos alfredenses, vai ser bem melhor. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária...
A parte, presidente. Eu quero retirar de pauta a minha indicação número 14, 2023.
Defiro o seu pedido.
Sessão plenária ordinária, dia 5 de julho de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei complementar do Executivo número 6 de 2023. Dispõe sobre a alteração da lei complementar número 14 de 2019, que trata sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Mensagem do projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. Submete-se à apreciação e deliberação dessa Igreja Casa de Leis o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 14 de 2019, alteração da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, para que este seja apreciado e aprovado pelos dignos pares. A priori, vale mencionar que a atual administração acredita que a busca contínua pela melhoria da eficiência do serviço público é um forte princípio em gestão, do qual tem que valer-se para construir o melhor para a nossa municipalidade. Ademais, a administração pública é dinâmica e sua estrutura organizacional deve ser alterada quando existe a necessidade de imprimir maior agilidade e eficiência na gestão. O que se espera da gestão pública, em todos os níveis, é que contribua para a construção de um Estado moderno, que seja capaz de enfrentar os desafios com mais eficiência, fazendo mais com menos recursos. Dessa forma, submete-se a essa Casa de Leis para apreciação um projeto de lei e na certeza do apoio e da parceria dos senhores na realização dessa missão. Pedimos e esperamos a aprovação do projeto de lei complementar em apreço. Sem mais para o momento e certos de que contamos com o apoio dos dignos pares, reiteramos votos de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial no percentual de 14,95% nos vencimentos dos profissionais A e B, orientador e supervisor P, do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 27 de junho de 2023, mensagem justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 18. Senhor Presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores desta Igreja Casa de Leis, o Projeto de Lei Ordinária número 18 de 2023, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial no percentual de 14,95% nos vencimentos dos profissionais A, B, orientador e supervisor P do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves. Tenho presente projeto de lei, a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder o reajuste salarial em cumprimento ao piso salarial divulgado pelo Governo Federal através da Portaria 17 de 2023. Por essas razões e por se tratar de matéria de relevo social de interesse de direito constitucional, assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condição de analisar a importância dessa iniciativa com fundamento da Lei Orgânica Municipal, combinado com o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, na certeza de que merecemos toda a atenção que certamente será disponibilizada por vossas excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafaiete, Prefeito Municipal.
Encaminha Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Diversidade Sexual, Identidade de Gênero e a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 19 de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com a premiação do concurso leiteiro e concurso da banana nos termos em que especifica e da outras providências. Mensagem do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinário número 19, que dispõe sobre autorização para custear despesas com premiação do concurso leiteiro e da banana. O projeto de lei em tela tem como escopo fomentar o setor agropecuário do município, bem como manter a programação tradicional no aludido evento. Ademais, entendemos como salutar em valorizar, incentivar e prestigiar o homem do campo, organizando o concurso leiteiro e da banana, com premiação concedida nos moldes dos anos anteriores. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Resposta de requerimento. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 148, de 2023, que encaminha a resposta ao requerimento número 12, o qual requer do Prefeito Municipal informações referentes às ambulâncias da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves, 28 de junho de 2023. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 148, de 2023. O município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste em atenção ao ofício número 151 de 2023 da Câmara Municipal, requerimento número 12 de 2023, encaminhar informações pertinentes aos questionamentos nele apresentados, conforme cópia em anexo. Na oportunidade, reiteramos protetos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos os interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 152 de 2023. Encaminha a resposta à indicação número 18 de 2023, a qual indica solicita ao Prefeito Municipal a necessidade de alteração do endereço de funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, o município de Alfredo Chaves, neste ato representado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, vem por meio deste, em atenção ao ofício número 74 da Câmara Municipal, que solicita informações, alteração de endereço do funcionamento do Conselho Tutelar de Alfredo Chaves, expor o que segue. Considerando que a localização do imóvel onde atualmente funciona o Conselho Tutelar, local este que por muitos anos foi utilizado no funcionamento da Secretaria de Agricultura, NAC, Secretaria de Esportes, entre outros, e atualmente ainda funciona outros órgãos, IDAF e INCAPE, e nunca houve conflito no que se refere à localização e ou distanciamento. Considerando que o imóvel é de propriedade desta municipalidade, o que não caracteriza gastos com aluguel ou afins. Considerando que a distância entre o atual localização do Conselho Tutelar e da Secretaria de Assistência Social e ou o centro da cidade não chega a 1 quilômetro. Considerando que os agentes que trabalham no Conselho Tutelar possuem à sua disposição carros para deslocamento. Considerando ainda que o referido conselho possui formas de contato sem que haja necessidade de deslocamento para atendimento físico, como telefone e e-mail. Considerando as atuais circunstâncias onde o município vem recebendo alertas de possibilidade de reajuste fiscal e com ajuste fiscal e com a expedição do decreto 1882/2023, que estabelece contingenciamento do orçamento anual do exercício financeiro de 2023, em especial em seu artigo 3º, inciso 13A. Artigo 3º. Ficam limitadas a emissão de empenhos e a movimentação financeira nas ações abaixo relacionadas. Inciso 13. Ficam suspensos de forma técnica, a linha A, novos investimentos do município, com exceção dos necessários para o cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal nas áreas de educação, saúde e obras, provenientes contratadas e situações emergenciais. Oportunamente, informamos que, dentro do contexto atual, esta municipalidade não detém de outro imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar, sem que este necessite fazer uso do orçamento. Assim sendo, até o presente momento, não vemos a possibilidade de alteração do local de funcionamento do Conselho Tutelar. Na oportunidade, reiteramos protesto de elevada estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos os interessados na Secretaria no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores, projeto de lei ordinária do Legislativo número 7/2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi, que dispõe sobre a transparência do Poder Executivo diante dos recursos do Fundeb no âmbito do município de Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo conferir maior publicidade em relação ao emprego de recursos do Fundo de Manutenção, Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação no município de Alfredo Chaves, que garantem a efetividade da educação, a abertura da ação administrativa, conforme princípio expresso no artigo 37 da Constituição Federal, com foco na divulgação dos dados das ações interna e externamente para manter a eficiência e moralidade da administração pública e do direito de saber. Atualmente, 70% dos recursos devem ser usados para pagar salários dos profissionais de ensino fundamental. Ocorre que a aplicação dos recursos do Fundeb tem carecido de maior transparência pelo Executivo, de modo a possibilitar que a sociedade compreenda os percentuais aplicados e acompanhe, sem dúvidas, com os recursos, como os recursos têm sido utilizados. Cumpre ressaltar que a administração pública é pautada no artigo 37 da Constituição Federal, no qual estão contidos de forma expressa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência, sendo que, no caso em tela, pretende-se assegurar o cumprimento do princípio da publicidade. O projeto de lei apresentado visa resguardar também o direito de acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, no parágrafo 2º do artigo 216, todos da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.527/2011, em relação especificamente à aplicação do Fundeb a nível municipal. Salienta-se que o poder público tem o dever de garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, divulgando informações de interesse público, independente da solicitação, utilizando meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas dessa Casa de Leis para aprovar o presente projeto de lei, que tem como objetivo garantir a total execução dos princípios da administração pública. Sem mais, para o momento, agradeço a colaboração de todos. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023, vereador Narciso Grassi.
Encaminha a Comissão de Justiça, redação final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 8/2023, de autoria do vereador Adilson José Roveta, dispõe sobre a denominação de prédio público, anexo Plínio Gustavo Lourosa, o anexo da Unidade Básica de Saúde localizada no Parque Residencial Alfredo Chaves. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossas Excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre morador dessa terra, dando o seu nome a prédio público no município de Alfredo Chaves. O presente projeto de lei em tela tem como objetivo reconhecer e homenagear o senhor Plínio Gustavo Lourosa, nascido em Vitória no ano de 1939, O homenageado passou grande parte da sua vida trabalhando como médico no município de Alfredo Chaves, exercendo as especialidades de clínico geral, ginecologista e obstetra. Dr. Plínio, como era popularmente conhecido, iniciou sua jornada em nosso município por volta dos anos 90 e aqui continuou até os seus 84 anos. Em 2011, foi honrado com o título de cidadão alfredense pelos relevantes serviços prestados, bem como pelo seu profissionalismo, pois sempre se dedicou à saúde da população de Alfredo Chaves, atuando com qualidade, comprometimento, ética e amor à sua profissão. Além disso, o homenageado teve importante atuação no Hospital e Maternidade Santana, no Posto de Saúde Municipal, no Pronto Atendimento e na Estratégia da Saúde da Família do município. Por essas razões e por ser justa a homenagem, conto com a aprovação deste projeto de lei. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023. Adilson José Roveta, vereador.
Encaminha Comissão de Justiça, redação final para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 13 de 2023, vereador Sérgio Bianchi. Solicita informações referentes à academia ao ar livre que estava localizada na ciclovia, à margem da rodovia Lauro Ferreira Pinto, na estrada da sede do município, próximo ao Sicredi. Sérgio Bianchi, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, responda aos seguintes questionamentos em relação à academia ao ar livre que estava localizada à margem da rodovia Lauro Ferreira Pinto, na entrada da sede do município, próximo ao Sicredi. A. Por que os aparelhos que foram retirados ainda não foram reinstalados, uma vez que chegou ao conhecimento deste parlamentar que os equipamentos foram retirados em decorrência da obra que aconteceu no local? Todavia, o referido serviço já foi concluído e a academia não foi reinstalada até a presente data. B. Há alguma previsão de quando os referidos aparelhos serão reinstalados? Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito questionamentos acerca do referido assunto. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante o artigo 5º, incisos 2 e 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023, vereador Sérgio Bianchi.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem, presidente. Presidente e demais vereadores, a média de um ano atrás, eu teci um comentário aqui nessa casa referente a essa academia de céu aberto, lá naquela avenida. E na outra sessão veio a resposta do secretário de esporte, que retirou a academia porque de obra, que negócio todo, mas assim que acabasse a obra, iam repor a academia no local. Só que já tem de 8 meses a um ano que foi executada a obra, e até hoje eu não vi a academia lá e as pessoas me cobrando, por que não tem mais academia, que todo mundo faz caminhada ali, tem a ciclovia, e é importante para as pessoas idosas fazer a ginástica antes de caminhar. Então eu peço aos nobres edis aí que dê um crédito, e o secretário nos informe por que ele não instalou essa academia e que fim que deu essa academia. Porque é algo público e a gente precisa de prestação de conta. Por isso eu fiz esse requerimento, presidente. Obrigado.
Vereador Sérgio, eu vou te dar os parabéns, vou te parabenizar, até porque eu fiz o projeto de lei, é de minha autoria, de finado Hugo. Fui eu que fiz o projeto. Foi aprovado pela essa casa, foi montada e realmente você fez um requerimento certíssimo. Perguntar para onde foi parar essa academia, entendeu? Você lembra, vereador Narciso, o finado Hugo, só que eu não estou lembrando o nome dele direito. O pai da... Então, eu que fiz o projeto de lei, entendeu? O pai daquela menina que trabalha ali na Caixa Econômica.
Caixa Econômica.
Obrigado. Parabéns, vereador.
Isso aí.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Retirado de pauta, pedido do autor, vereador Armando Zanata, e deferido pelo presidente, o requerimento número 14 de 2023, que requer do prefeito municipal informações referentes à organização da 48ª Festa da Banana e do Leite de Alfredo Chaves.
Requerimento número 15, vereador Armando Zanata, solicita informações referente à obra da Ponte da Cachoeirinha no município de Alfredo Chaves. Armando Zanata Ingle Ribeiro, vereador, com assento nesta augusta Casa de Leis, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, para que, no prazo de 30 dias, responda aos seguintes questionamentos. A. Qual a data de início da obra da Ponte da Cachoeirinha no município de Alfredo Chaves? Há previsão de conclusão da referida obra? B. Qual o valor da obra? Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente da resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito questionamentos acerca do referido tema. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo e seus órgãos. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 4 de julho de 2023, vereador Armando Zanata.
Em discussão, requerimento.
Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores. Boa noite a quem está nos assistindo. Gente, essas são as informações, eu acho que é mais que justa a gente saber, né? Os valores, o prazo que vai entregar essa ponte, porque não adianta entregar depois que cair ou sofrer um acidente na ponte. Porque essa história tá rolando e nada se faz. Por que a pergunta de quando vem? Será que vai vir só na época da eleição? Será que vão esperar o ano que vem? Para usar como um gancho de eleição? Não fez a ponte. Eu acho, então, mais que válido, nós vereadores, com direito de fiscalizar, a gente tem que saber qual o prazo, qual o gasto, porque já, a gente ouve muito por aí que já gastou 1 milhão e pouco de madeira para botar aquelas madeiras em cima. A gente não sabe se é verdade ou é mentira, a gente escuta, né? Então, acho que essas informações é válida, nós vereadores sabemos.
Numa parte aí, vereador, Vossa Excelência está de parabéns pelo esse requerimento, eu acho que é mais do que justo, tem que dar uma satisfação para a sociedade alfredense. Por quê? A empresa que ganhou a licitação, só para montar a estrutura para trabalhar, já vai para 90 dias e não tem nada pronto. Ou seja, vai esperar chegar as eleições para começar a obra. Então está virando um palanque eleitoral.
Ou esperar um acidente acontecer, cair uma família ali.
Que é o mais grave, né?
Que é o mais grave.
Então a Vossa Excelência está coberta de razão.
Você pode ter certeza, o povo está de olho aberto. Se vir só na eleição, eles não vão esquecer que sofreram esse tempo todo aí não. Você pode ter certeza disso.
Com certeza, vereador.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcísio de Abelgrácio.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu vou informar os vereadores que nós vamos ler as 4 indicações e colocar em discussão e votação as 4.
Indicação número 44 de 2023, autoria vereador Sérgio Bianchi, ementa, indica necessidade de conclusão da implementação de iluminação pública na comunidade de São Marcos, Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, conclua o serviço de implementação da iluminação pública na comunidade de São Marcos, no trecho que inicia em frente à subida da escola e vai até a bodega do senhor Tilinho Gobi. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que já foram colocados postes no referido trecho há cerca de 3 anos. Todavia, até a presente data, as lâmpadas ainda não foram instaladas. Fato este que tem gerado insatisfação aos moradores da localidade, que criaram a expectativa e ainda estão aguardando a implementação da iluminação pública na região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 23 de junho de 2023. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 45 de 2023, autoria vereadora Adilson Roveta. Indica necessidade de capacitação em noções básicas de primeiros socorros aos professores e servidores da rede pública municipal de ensino em Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie capacitação em noções básicas de primeiros socorros aos professores e servidores da rede pública municipal de ensino em Alfredo Chaves. A presente indicação se justifica tendo em vista a intenção de garantir a proteção da vida, do bem-estar e da saúde dos alunos e dos servidores da rede municipal de ensino, bem como o intuito de cumprir o disposto na Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. Sabe-se que as escolas são um ambiente de aprendizado e desenvolvimento pessoal, local no qual os alunos e servidores passam grande parte de seu tempo. Entretanto, acidentes podem acontecer e, nesse caso, pessoas com treinamento em noções básicas de primeiros socorros podem salvar vidas, tanto dos alunos como dos próprios colegas de trabalho. Dessa forma, pede-se que a presente indicação seja considerada, tendo em vista que a mesma visa garantir a proteção da vida, do bem-estar e da saúde dos alunos e dos próprios servidores da rede municipal de ensino. Diante disso, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de julho de 2023, e vereadora Adilson Roveta.
Indicação número 46 de 2023, autoria vereador Armando Zanata Engle Ribeiro, ementa, indica a necessidade de desenvolvimento de programas de prevenção à dengue no município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, implemente programas de prevenção à dengue no município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica tendo em vista o aumento no número de casos de dengue em âmbito municipal e, considerando a gravidade da doença, faz-se necessária a intervenção do poder público no sentido de adotar medidas de prevenção e conscientização. Cumpre ainda ressaltar que a prevenção e a conscientização da população são as melhores alternativas para evitar a proliferação dessa grave doença. Diante disso, por se tratar de uma demanda que visa garantir a saúde e o bem-estar da população, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de julho de 2023. Armando Zanata Engle Ribeiro, vereador.
Indicação número 47, 2023, vereadores Charles Geiger, Newton Bomoc e Armando Zanata indicam necessidade de incentivo aos comerciantes alfredenses que estiverem interesse em vender seus produtos na 48ª Festa Banana do Leite no município de Alfredo Chaves. Os vereadores infracinados, com assento nessa augusta Casa de Leis, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, determine que a empresa responsável pela organização da 48ª Festa da Banana e do Leite deverá conceder desconto de 50% aos comerciantes alfredenses que tiverem interesse em vender seus produtos no evento. Justificativa. A indicação apresentada se justifica tendo em vista o intuito de incentivar os comerciantes alfredenses, os quais são responsáveis por fomentar o empreendedorismo e a geração de renda em Alfredo Chaves. Todavia, tais empreendedores se veem impedidos de participar dos eventos que acontecem no próprio município devido ao alto valor cobrado pelas empresas organizadoras dos eventos, em especial da Festa Banana e do Leite, por se tratar de festividade tradicional da cidade. Diante disso, por se tratar de uma demanda que visa fomentar o empreendedorismo e a geração de renda, verifique-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de julho de 2023, presidente da Câmara, Charles Geiger, primeiro vice-presidente, Nilton Belmoc, primeiro secretário, Armando Zanata.
Em discussão, as indicações, pela ordem, presidente, o vereador. Essa indicação foi feita pela mesa diretora, é de grande importância para os comerciantes de Alfredo Chaves, entendeu? Isso é um incentivo para os comerciantes, mais do que justo os comerciantes ter 50% de desconto. Isso aqui é uma indicação, nós estamos indicando ao prefeito, o organizador da festa, entendeu? Porque se as barracas de fora pagam 2.000, a daqui paga 1.000, para incentivar, entendeu? Para o dinheiro ficar aqui dentro de Alfredo Chaves. Essa indicação foi feita pela mesa diretora, entendeu? E é de grande importância.
Quero até parabenizar o presidente, a gente estava no gabinete do presidente. Eu, Nilton, o presidente, deu essa ideia. Está de parabéns. E essa é uma forma também, né? De puxar para o dinheiro mais girar aqui dentro. Já vai girar. Mas já que o dinheiro que vai fazer a festa, vai ajudar a fazer a festa, o dinheiro que vai ajudar a fazer a festa, vai sair do município, do executivo, o dinheiro que vai ajudar a fazer a festa, o dinheiro não sai do executivo, sai do bolso do alfredense. Então nada melhor do que reconhecer as pessoas que querem trabalhar na festa e receber 50% de desconto. Nada melhor. E peço o apoio de vocês. Parabenizo o presidente, parabenizo a Nilton por estar apoiando essa ideia.
Boa noite a todos. Na verdade, né, esse incentivo que a gente está pedindo aos comerciantes de Alfredo Chaves é mostrar também que nós temos profissionais aqui dentro do nosso município que podem fazer tão bem igual os outros que vêm de fora e arrecadam um dinheiro ali e vão embora, né, e só volta aqui o ano que vem. E os comerciantes aqui de Alfredo Chaves estão aqui o ano todo. Então, esse incentivo aí é que o dinheiro fique no nosso município.
Pela ordem, presidente. Eu quero parabenizar os autores dessa indicação, das outras indicações também, e dizer, realmente nós temos que valorizar esses grandes profissionais, os nossos comerciantes. Porque com essa mudança de trânsito, o comércio deles caiu no mínimo 50%. E a oportunidade que eles têm é nessa festa agora, né? De participar, de botar as coisas lá, vender, que vem muito turista. Aproximadamente vai dar 10 mil pessoas aí, então vai circular o dinheiro na cidade. Isso é muito importante, então espero que tenha um bom senso da administração e valorize esses grandes profissionais. E falar da indicação minha...
Deixa eu te cortar rapidinho então, só para não cortar o raciocínio.
Pois não.
Que pena, você tocou no assunto trânsito, que pena que vai ter uma festa bacana, uma festa bonita, a cidade lotada e os comerciantes tomando prejuízo porque desse trânsito.
Com certeza, vereador.
Que pena.
Isso aí. E voltando à pauta, eu falando da indicação que eu fiz lá relacionada a São Marcos, na verdade a administração ela montou uma rede elétrica lá, do colégio até lá naquele restaurante do Tilim Gobre, agora já é de novo proprietário. Até hoje não acenderam, tem mais de um ano que está pronto. No mínimo tem um ano. Então é o apelo que eu faço com o executivo, mande instalar a rede elétrica lá. Porque muitos turistas estão chegando lá e estão questionando, reclamando, está tudo no escuro.
Eles
já
estão
que
pagando,
investiu
não,
o dinheiro,
né? Não estão pagando,
que executem.
Não, né? Eles não estão pagando não, né?
Não, não instalaram, não tem como pagar, né?
Não.
Mas só que os proprietários de restaurantes e demais moradores querem iluminação. Só que não... Inclusive, eu tenho informação que até aqueles braços suporte que segura a fiação foi roubado já, porque ninguém está dando manutenção, ninguém está acompanhando. Então, com executivos, contratou uma empresa, peça para instalar, entendeu? E bote para funcionar. Se não inaugurou, vai lá e inaugura, não é problema. Mas que atenda a demanda do contribuinte, certo? Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, você falou em iluminação. A cachoeira do lado do Paganini, nós temos mais de 4 meses, o vereador Narciso, está tudo, poste, braço, fio.
E também não ligaram.
Não ligaram, entendeu?
Pois é, onde...
E é um ponto turístico de Alfredo Chaves, que eu frequento lá. Eu frequento, Narciso. Sim. Frequenta, não sei se Hugo, vocês frequentam. É um ponto turístico de Alfredo
Chaves.
Então
é um desperdício com dinheiro público. Se executou, bote para funcionar. Tanto São Marcos quanto em São João, não é isso?
E já que o vereador...
Do Paganini?
É o Paganini. Já que o vereador Zanata falou em Festa da Banana e o trânsito, quinta-feira uma carreta podia passar por cima daquelas manilhas ali e liberar o trânsito para a Festa da Banana. Eu quero ver o que, que o prefeito vai fazer, que vai estar as barraquinhas ali, como que vai passar... Aqui na mão agora.
Bem pensado, presidente.
Não, é só pegar um caminhoneiro doido, quebra as manilhas e vai ter que multar todo mundo. Todo mundo que vem de fora. Porque aquilo ali é uma coisa ridícula.
É uma vergonha. Então, falando agora do... Pode falar, vereador.
O cartão postal de Alfredo Chaves. E reiterando aqui, presidente, a luminária e os postes na cachoeira lá do Paganini, lá em São João... Os que residem lá já estão pagando iluminação pública há mais de 8 meses, sem ter iluminação pública. Estão pagando iluminação pública sem ter iluminação pública.
É,
e os postes estão lá e as luminárias estão lá.
É por isso que eu falei, perguntei ao vereador Sérgio, porque tem lugar que fica 3 meses, 4 meses, sem iluminação e continua pagando. Você falou 8 meses? O que que era o certo? O que que era o certo, já que pagaram? Agora tem que deixar 8 meses sem pagar. Porque é muita injustiça. Sem luz tem que pagar? Já basta o valor, que é altíssimo.
Eu não sei informar se em São Marcos estão pagando sem ter também. É bem provável que está acontecendo isso.
Porque tem lugar na Macrina que você vai, tem gente pagando iluminação sem ter a iluminação.
Aí é duas injustiças, né?
É muito sem
lamentável.
Justo. Agora, falando da indicação sobre a dengue. É, porque você vê os municípios vizinhos tomando medidas cabíveis para acabar com a dengue. E Alfredo Chaves, a cada dia que passa, a dengue aumenta, é muito caro de dengue. O que, que eu queria indicar ao prefeito, ao executivo? Faz um programa de prevenção à dengue, monte uma equipe. Eu sei que às vezes a gente vê pessoas passando. É muito pouco, o negócio só está crescendo, está aumentando. A dengue é coisa séria. A dengue é coisa séria, pô. Mata. E tá jogado, infelizmente, a cidade hoje, em relação à dengue, e há muito mais coisas, tá jogada às traças. Tá jogada às traças. O executivo sumiu. Sumiu. Porque a dengue tá jogada às traças, só tá aumentando. Então que tome uma providência, monte uma equipe, um programa de prevenção à dengue. Esperar morrer gente para fazer... Igual a ponte, esperar acidente para fazer?
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 15 de 2023. Dispõe sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 15 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária do Executivo número 15 de 2023, que dispõe sobre o processo administrativo disciplinar no âmbito municipal e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, a proposição visa definir regras claras em relação às sindicâncias e processos administrativos, juntamente com outras medidas administrativas, com o intuito de melhorar o ambiente de trabalho e garantir ao servidor seu direito de ampla defesa, o que se afigura como justificativa razoável. Além disso, cumpre ressaltar que, de acordo com a informação constante na mensagem de justificativa encaminhada a esta Casa de Leis, a proposição traz em seu bojo regras claras para que haja denúncia, para seu recebimento e, especialmente, para que o servidor possa apresentar sua defesa e ter uma análise justa e isenta do fato. Cumpre ressaltar que o presente projeto de lei prevê a criação de comissão permanente de sindicância, que será gratificada de forma constante e composta por servidores efetivos, aos quais a lei garante total isenção de análise e deliberação dos processos. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de iniciativa que visa definir normas referentes ao processo administrativo disciplinar em âmbito municipal, com vistas a garantir aos servidores o direito de ampla defesa e ao contraditório e, principalmente, evitar a impunidade em situações nas quais for constatado desvio de conduta, o que acaba por contribuir para a preservação da imagem do poder público. Assim sendo, necessária a aprovação do presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões, Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi, membros.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu vou ser breve no meu comentário, porque estou com um pouco problema de garganta. E esmiuçar esse projeto é complicado, porque ele tem várias nuances, várias situações, mas, em síntese, ele é necessário para ambas as partes, tanto para o empregador, que é o gestor público, quanto para o servidor, porque dá claramente a garantia de jurídica para ambas as partes, que para quem cometeu o delito ou a inconsistência do seu cargo lá, exercendo suas funções, que dá amplo direito de defesa, e também para o gestor, para o município, que tem como também averiguar de forma bem clara, pelo que está no projeto, se existe ou não o ilícito na conduta do servidor público. É isso, senhor presidente. Obrigado.
Boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. O vereador Oswaldo colocou muito bem, o município precisa dessa regulamentação, tanto o poder público quanto os servidores, né, que podem vir a sofrer um processo administrativo disciplinar, e também tem uma gratificação prevista, mas que embora seja pago mensalmente, está dentro da realidade do município. É um valor de R$400 para presidente e R$300 para secretários e membros. E realmente é uma atribuição que vai gerar um serviço extra, então não me oponho em relação a isso. Vai ser importante, até porque nós estamos passando por uma situação agora da questão do Vale Feira, e a prefeitura mandou o processo administrativo para cá, falou que encaminhou para a delegacia, né, respondeu oficialmente, e aí fica um clima ruim, porque ninguém sabe o que se passa, é preciso instalar uma CPI para descobrir a verdade, para que os fatos possam ser elucidados e no final não ficar bom para ninguém. Se a prefeitura tivesse feito processo administrativo decente lá dentro da prefeitura, já tinha resolvido tudo numa tranquilidade. Mas quis fazer as coisas, como eu posso dizer, por caminhos tortuosos, então gera toda essa... esse problema, esse imbróglio que a gente vai procurar resolver aqui na Câmara. Mas com certeza eu vou votar favorável, porque esse projeto é necessário para o município, em situações futuras, poder apurar eventuais irregularidades.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guman.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 16 de 2023 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CONDEC, do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 16, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 16 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Alfredo Chaves e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, deve-se registrar que o projeto de lei atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar 95 de 98. Ademais, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo. No mérito, a proposição objetiva é a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Alfredo Chaves, e está alinhado às diretrizes da Política de Desenvolvimento Econômico previsto no Plano Diretor Municipal e ao eixo Governança para Estímulo ao Empreendedorismo previsto na autoavaliação do Programa Cidade Empreendedora, SEBRAE, o que se afigura como justificativa razoável. Além disso, cumpre ressaltar que, de acordo com a informação constante na mensagem de justificativa encaminhada a esta Casa de Leis, o CONDEC é uma instância colegiada composta por representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, de caráter consultivo e deliberativo, com a função de promover o diálogo entre os atores da sociedade local, visando a promoção ampla do desenvolvimento econômico sustentável do município de Alfredo Chaves. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de iniciativa que contribui para o desenvolvimento econômico sustentável do município, necessária a aprovação do presente proposição. Conclusão: em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson Roveta e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton Belmoc e Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu quero, na verdade, é mais um conselho, né? Já está até difícil num município pequeno, como é o nosso, pequeno no sentido de não da grandeza, de honra, mas da de população mesmo, achar quem queira participar de mais algum conselho. O Poder Executivo, ele nomeia e a pessoa quase que é obrigada a participar, mas a sociedade civil, né? É mais um conselho, mas como a gente não vê também nenhum mal nele, né? Não tem nenhuma pegadinha, não tem. Se ele funcionar, ele vai ser de bom alvitre aí para o nosso município, então eu peço que os colegas votem favoráveis a esse PL. Obrigado, senhor presidente.
Eu concordo, vereador Oswaldo, que não há nem bem nem mal, mas vai depender da diretriz que o município der. Não pode fazer, igual foi feito, e já foi mencionado na sessão de hoje, a questão do trânsito, que foram feitas audiências públicas, a população se manifestou contra a implementação do binário de tráfego e o município foi implementou. Ou seja, a contragosto, de forma contrária ao interesse manifestado pela sociedade. Então, se for fazer conselho para ouvir, anotar no papel, amassar a bolinha e jogar fora no lixo, realmente não vai servir para nada. Eu até estava lendo e achei estranho o fato de não ter a previsão de uma participação de um membro, de um integrante do Poder Legislativo. Mas, salvo engano, as sessões do conselho são abertas ao público, então isso não impediria a participação de ninguém da Câmara Municipal. O que é importante, se o conselho funcionasse bem, se as pessoas que estivessem lá representando o comércio fossem ouvidas, seria interessante, seria ótimo. Agora, tem que tirar do papel e fazer funcionar na prática. Nada que é imposto dá certo. Isso daí o executivo tem que aprender que o diálogo é o único caminho para se formular uma política pública decente.
Pela ordem. Realmente o conselho ele é fundamental, desde que o executivo deixe o conselho atuar. Todos os conselhos são atuantes, tem que dar liberdade. E é uma forma também de captar recursos. Tudo passa na mão do conselho. Então eu estou de acordo, acho que é correto. Temos que aprovar, sim, esse projeto e, o quanto antes, formar esse conselho. Obrigado, presidente.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanardi, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guba.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson Roveta e Nilton Belmoque, dispõe sobre denominação de área pública do viveiro público municipal Felizmino Simões Matos, a área localizada na antiga pecuária no município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 4, oriundo do Poder Legislativo. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3º e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor do presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 4, de autoria dos vereadores Adilson Roveta e Nilton Belmoque, que dispõe sobre denominação de área pública de viveiro público municipal Felizmino Simões Matos, localizado na área maior da Fazenda Municipal Antiga Pecuária, no município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. De plano, constata-se a presença dos requisitos e pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. E não existe defeito formal e não há violação de competência, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar 95 de 98. No mérito do projeto de lei, busca dar nome à área pública e homenagear a esposa do servidor do Ministério da Agricultura, conhecido como senhor Ailton Igreja, que residiu na antiga fazenda pecuária por mais de 30 anos e, devido a isso, criou um laço afetivo com o local. Diante de tudo quanto foi exposto, entenda-se que o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Sendo assim, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator, pelas conclusões Sérgio Bianchi e Adilson Roveta.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu vou comentar, porque eu realmente não conheço, eu fui relator subsidiado por informações de outras pessoas, mas essa pessoa foi indicada para dar o nome ao viveiro público municipal por ser uma pessoa que participou da sociedade ativamente aqui de Alfredo Chaves. Alguém que tem mais conhecimento aí sobre essa pessoa poderia influenciar mais aí no projeto de lei aí. Obrigado, senhor presidente.
Mais do que merecedora, o vereador Oswaldo. Eu conheci, entendeu? Família, igreja. Então, parabéns, vereador Adilson, parabéns, vereador Nilton. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito, ementa, apresenta manifestação acerca de denúncia de provas referente ao processo administrativo número 252/2023, SPL número 165, consoante determina o artigo 42, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Introdução. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da portaria número 17 de 2023, o vereador Oswaldo Esgúmaro ficou encarregado da relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que visa apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket-feira instituído pela Lei Municipal nº 698 de 2019 e suas alterações. Por conseguinte, apresenta relatório e exara voto condutor no presente processo, conforme segue abaixo. Relatório. O vereador denunciante, juntamente com os vereadores subscritores, protocolou requerimento na Secretaria dessa Casa de Leis, no qual aponta indícios de irregularidade na gestão do ticket feira instituído pela Lei Municipal nº 698 de 2019, cujo processo administrativo recebeu o número de protocolo nº 252/2023. Em 7 de junho de 2023, o documento foi encaminhado ao plenário da Câmara Municipal, que aprovou por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários, ou seja, o pedido foi aprovado por maioria absoluta, sendo, após, encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, que expediu portaria e nomeação dos membros. No requerimento de instauração da CPI, o vereador denunciante destacou a ocorrência de impasses na emissão dos bilhetes do ticket feira para os servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Essa situação fez com que o Poder Executivo encaminhasse o projeto de lei número 2 de 2023, que, aprovado, tornou-se a lei municipal número 818/2023, a qual alterou a forma de pagamento do benefício. Nessa linha, conforme narra o vereador denunciante, essa situação ocasionou uma série de transtornos, dentre eles o atraso no pagamento do benefício aos servidores, bem como dificultou o comércio dos feirantes do município. Diante dessa situação, a Câmara Municipal aprovou o requerimento número 3 de 2023, de autoria dos vereadores Adilson José Roveta, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Newton César Belmoque, Oswaldo Esgúmero e Sérgio Bianchi, solicitando informações sobre o ocorrido. Por meio do referido documento, os vereadores proponentes solicitaram informações acerca do procedimento investigatório referente à interrupção do pagamento do ticket feira dos servidores da Prefeitura Municipal, requerendo, juntamente, cópia integral dos respectivos autos, conforme o processo legislativo número 36/2023. Após aprovação unânime em plenário, a proposição foi encaminhada ao Poder Executivo em 2 de março de 2023. Nesse sentido, registra que, em 20 de abril de 2023, por meio do ofício SEMA PMAC número 6 de 2023, o secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, limitou-se a informar, por meio de ofício, que toda a documentação referente ao ticket feira foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária de Alfredo Chaves para investigação e que o procedimento administrativo está suspenso. Diante disso, o vereador denunciante ressaltou que não resta dúvida de que, por disposição constitucional, incumbe à Polícia Civil as funções de Polícia Judiciária e a competência para apuração de infrações penais, exceto as militares, conforme disposto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Não obstante, o vereador denunciante registrou ainda que não foi encaminhada cópia do processo administrativo para esta Casa de Leis, ao passo que o secretário limitou-se a referenciar o número do procedimento na Polícia Civil e informou que o documento deve ser solicitado diretamente ao delegado de polícia pela Procuradoria deste Poder Legislativo. Por conseguinte, julgou a atitude do representante do Executivo descabida, uma vez que o documento foi requisitado no requerimento número 3/2023. Portanto, deveria ter sido encaminhado à Câmara Municipal por se tratar de demanda prevista no regimento interno e aprovada em plenário. Além disso, ressaltou que o encaminhamento de informações incompleta demonstra a relutância do Poder Executivo em cooperar, fato este que reforça a necessidade de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o intuito de esclarecer o ocorrido. É o sucinto relatório. Passo a analisar. Análise. É disso que a fiscalização do município é dever constitucional do Poder Legislativo, conforme preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, ocasião na qual a Câmara Municipal atua como órgão de fiscalização e controle externo. funções estas previstas no artigo 5º, incisos 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Logo, o procedimento de fiscalização poderá ser materializado por meio de uma comissão parlamentar de inquérito. Sobre o tema, convém registrar o escarbouço jurídico que dá suporte ao citado procedimento, conforme dispositivos que seguem. 1. Constituição Federal, artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituída na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhada ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil criminal dos infratores. Artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. Inciso 4º. Realizar, por iniciativa própria da Câmara dos Deputados do Senado Federal, das comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativos, executivo, judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 2. Constituição Estadual do Espírito Santo. Artigo 60. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, constituída na forma e com as atribuições previstas no regimento interno e, ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Assembleia Legislativa, serão criadas mediante requerimento de um terço dos seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil criminal dos infratores no prazo de 90 dias. Artigo 60. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios e das entidades da administração direta e indireta dos seus poderes constituídos, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas serão exercidas pela Assembleia Legislativa e Câmara Municipais nas suas respectivas jurisdições, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes. Inciso 5. Realizar, por iniciativa própria da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo, judiciário e demais entidades referidas no inciso 3. 3. A Lei Orgânica Municipal de Alfredo Chaves, artigo 90. As comissões parlamentares de inquérito criadas pela Câmara Municipal, por maioria absoluta de seus membros, terão os seus poderes e procedimentos previstos no seu parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal. 4. Regimento Interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, artigo 32. São atribuições do plenário. Alínea I. Criar comissão de inquérito e comissão especial sobre fato determinado de competência do município e requerimento de, ao menos, um terço de seus membros. Artigo 37. A Câmara Municipal poderá constituir comissões especiais de inquérito com a finalidade de apurar irregularidades administrativas do Executivo, da Administração Direta e da própria Câmara Municipal, não podendo, porém, ser criada novas comissões de inquérito quando, pelo menos, 3 se acharem em funcionamento. Parágrafo único. As denúncias sobre irregularidades, a indicação das provas deverão constar no requerimento que solicitar a constituição da comissão de inquérito. Artigo 42. As comissões de inquérito serão constituídas a requerimento de, pelo menos, um terço dos membros da Câmara Municipal ou por proposta da mesa, com aprovação do plenário. Parágrafo 1º. O presidente da Câmara Municipal indicará os membros das comissões especiais de inquérito, observada a composição partidária, sempre que possível. Parágrafo 2º. As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar no requerimento que solicitar a constituição da comissão de inquérito. Parágrafo 3º. O vereador denunciante ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Parágrafo 4º. Se o denunciante for o presidente da Câmara Municipal, este passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Parágrafo 5º. A comissão de inquérito terá o prazo de 20 dias prorrogável por mais 10, desde que aprovado pelo plenário, para exarar parecer sobre a denúncia e provas apresentadas. Parágrafo 6º. Opinando a comissão pela procedência, esta elaborará a resolução, ficando sujeita à discussão e aprovação pelo plenário, sem que sejam ouvidas outras comissões, salvo por deliberação plenária em contrário. Parágrafo 7º. Aos acusados cabe ampla defesa, sendo-lhes facultado o prazo de 5 dias para elaboração de defesa e indicação de provas. Parágrafo 8º. A comissão tem o poder de examinar os documentos que julgar convenientes, ouvir testemunhas e solicitar, por intermédio do presidente da Câmara Municipal, as informações necessárias. Parágrafo 9º. Comprovada a irregularidade, o plenário decidirá sobre as providências no âmbito político-administrativo por meio de resolução aprovada por 2/3 dos vereadores presentes. Parágrafo 10. Deliberará ainda o plenário sobre a conveniência do envio do inquérito à Justiça para aplicação de sanções na forma da lei. Parágrafo 11. Opinando a comissão pela improcedência da acusação, será votado preliminarmente o seu parecer. Parágrafo 12. Não será criada comissão de inquérito quando estiverem funcionando concomitantemente pelo menos 3. Nesse diapasão encontram-se normativas necessárias para a condução dos estritos moldes legais, cabendo ressaltar as prerrogativas de fiscalização concedidas aos poderes legislativos, delineadas desde as normas superiores até as normas de cunho municipal, cabendo ressaltar também a aplicação da Constituição Federal e da Constituição Estadual em respeito ao princípio da simetria, já que todas as normas infraconstitucionais devem respeito aos moldes fixados constitucionalmente, firmadas as bases legais mediante análise do ordenamento jurídico supra, fica clara a necessidade de cumprimento dos seguintes requisitos legais. A. Subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa Legislativa. B. Indicação de fato determinado a ser objeto de apuração. E. C. Temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Preliminarmente, verifica-se que todos esses requisitos foram satisfeitos. O requisito contido no item A foi cumprido na medida em que o requerimento foi assinado pelo vereador denunciante e mais 4 vereadores subscritores. No que diz respeito ao item B, este também foi cumprido, uma vez que o requerimento foi idealizado com o intuito de apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket feira, instituído pela Lei Municipal nº 698/2019 e suas alterações, o que demonstra que o fato foi devidamente delineado. Por fim, o requisito constante no item C também foi cumprido, uma vez que foi fixado o prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, consoante no artigo 1º, parágrafo único da portaria número 17 de 2023. Quanto à indicação dos vereadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, deve-se ressaltar que foi observada, na medida do possível, a representação partidária, já que alguns membros desta Casa de Leis manifestaram expressamente não possuir interesse em participar da constituição da referida CPI, conforme declaração juntada nos autos. Ademais, há indícios de ocorrência de ilícito, uma vez que o impasse chegou ao âmbito da Polícia Civil, a qual incumbe, por disposição constitucional, funções de Polícia Judiciária e a competência para apuração de infrações penais, exceto as militares, conforme disposto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nessa linha de raciocínio, tal situação foi comprovada pelo vereador denunciante com a juntada ao seu requerimento de cópia do processo legislativo número 36, no qual consta ofício da Prefeitura número 6 de 2023, que lavra o secretário municipal de administração, Sérgio da Silva Barros, que forneceu informação de que a documentação foi encaminhada à Polícia Civil, situação que satisfaz ao que determina o artigo 42, parágrafo 2º do Regimento Interno. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, satisfeitos os requisitos legais e fáticos, impõe-se a instauração do procedimento investigatório. Para tanto, esta comissão elaborou o projeto de resolução número 4 de 2023 para ser discutido e votado em plenário, o que poderá ser feito sem a manifestação de outras comissões, tudo conforme preceitua o artigo 42, parágrafo 6º do Regimento Interno. É como voto. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023. Comissão Parlamentar de Inquérito. Oswaldo Esgúmero, relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi, presidente. E Hugo Luiz Piccoli Meneghel, membro.
Projeto de resolução número 4, de 30 de junho de 2023. Dispõe sobre instauração de comissão parlamentar de inquérito no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, em especial ao artigo 24, inciso 14 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, nos termos do requerimento apresentado pelo vereador Narciso Grassi, com a finalidade de apurar eventuais irregularidades na gestão do ticket de feira da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Parágrafo 1º. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, terá o prazo de 90 dias para apresentar o relatório conclusivo de seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período, no caso seja necessário, mediante requerimento devidamente fundamentado. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das demais normas cabíveis, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que alude o caput deste artigo, é instaurada com fulcro no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 3º da Constituição Federal do Espírito Santo, artigo 99 da Lei Orgânica Municipal de Alfredo Chaves, e observará os preceitos contidos no artigo 32, 37 e 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 2º. A Comissão Parlamentar de Inquérito é composta pelos vereadores Sérgio Bianchi, Hugo Luiz, Oswaldo Esgúmaro, nos termos do artigo 42, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, com a seguinte disposição dos cargos. 1. Presidente, vereador Sérgio Bianchi. 2. Relator, vereador Oswaldo Esgúmaro. 3. Membro, vereador Hugo Luiz Piccolo Meneghel. Artigo 3º. Ficam designados os servidores Brígida Boteca Bortolotti, Vânia Caprini Tamborini dos Santos, Tereza Cristina Daniel Xavier, Luiz Cláudio Pinto Cesini Júnior e Leonardo da Silva Aime, para auxiliar nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, parágrafo único, sem prejuízo do auxílio direto dos servidores mencionados no caput deste artigo, poderá haver qualquer requisição de outros servidores do quadro do Poder Legislativo para fornecer apoio técnico ou jurídico, desde que se fizer necessário. Artigo 4º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Alfredo Chaves, 30 de junho de 2023. Sérgio Bianchi, presidente da CPI. Oswaldo Esgúmaro, relator. E Hugo Luiz, membro.
Em discussão, projeto de resolução.
Senhor presidente, como relator, gostaria de dizer duas, três palavrinhas. Na verdade, foi instalada essa CPI porque, primeiramente, é uma prerrogativa nossa desse parlamento fiscalizar todos os atos dos executivos e por aí afora vai. O que aconteceu, acredito que tenha sido um desleixo por parte do Executivo Municipal de não responder a contento a um simples requerimento que essa Câmara fez e foi aprovado por todos nós vereadores. Foi mandada uma resposta pelo secretário de administração, assim, usando palavras comuns do dia a dia, eu poderia dizer que com descaso, porque ele simplesmente disse que nós, se quiséssemos alguma informação sobre o caso, que fôssemos à delegacia de polícia judiciária, porque lá estava todo o processo referente ao caso da iminente desvio do TIC de Feira. Ora, você veja bem, nós somos poderes distintos, harmônicos, mas porém distintos. E foi relevada essa condição de distinção. Nós somos autoridades constituídas pela nossa Constituição Federal, e o Executivo Municipal simplesmente disse: eu sou superior a vocês, se vocês quiserem, vocês vão lá na Polícia Judiciária, lá na Polícia Civil, peçam ao seu procurador, ainda disseram, peçam ao seu procurador que o faça. Veja bem, se o próprio Executivo mandou processo, inquérito, alguma coisa lá para a Polícia Civil, é porque ele está sabendo que tem algum ilícito. E nós estamos aqui, como diria o popular, nós estamos de butuca. Nós estamos de olho. E o que aconteceu? Formamos a CPI. E nós aqui também não estamos aqui para julgar ninguém. Nós não vamos dar sentença de a pessoa perder cargo, perder emprego, ser presa. Isso aí não é com a gente. A gente vai apenas, como o próprio o nome diz, CPI, Comissão Parlamentar, que somos nós, quer dizer, com a comissão, um grupo de parlamentares, que vai fazer um inquérito diante das informações que não nos foram passadas no passado. Como disse o vereador em outra fala, em outro momento da nossa sessão, o vereador Hugo, se eles tivessem mandado as informações requeridas, nada disso estaria acontecendo. Como se isso fosse uma coisa agradável, né? Isso é um espinho, é uma pedra no sapato do vereador, mas é papel nosso. É papel nosso. Nada, nem tudo é agradável o que nós fazemos. E eu peço o voto favorável a esse projeto de resolução para que essa comissão continue. Eu peço o voto dos meus colegas. Não é para apontar dedo para o servidor público, Não é para ser contra prefeito, para ser contra secretário, nada disso. É porque eles, o executivo municipal, que parece que estava querendo fazer questão que nós fizéssemos isso. E não eles. Hoje nós aprovamos um projeto de lei que vai ser promulgado, sancionado, que dá essa atribuição permanente para eles. Né? Então, eles, eu acho, falaram assim, não, deixa os vereadores apurarem. Foi isso que eu entendi que eles queriam. Então, nós vamos apurar. Tudo dentro da legislação vigente, da Constituição Federal, Estadual e nossos códigos municipais. Aqui eu sou relator, fui indicado relator, não é porque eu sou o mais bonitinho da turma, mas não gostaria de estar nesse papel, mas vou fazer o meu papel juntamente com todos aqueles que participam da comissão, mais os funcionários, mais a assessoria jurídica, para chegar a um termo, que tomara que a gente chegue a um termo que fale assim, não tem nada de errado. É bom para todo mundo. Agora, se tiver alguma coisa de errado, vamos fazer todo o esforço para que o Ministério Público atue de forma conclusiva, de maneira que os culpados sejam punidos. Por quê? É dinheiro público que está sendo desviado. Não é o dinheiro do Oswaldo Sgúmaro. É dinheiro público, é dinheiro nosso. Entendeu? Então, é um valor razoável, é um valor razoável para o nosso município, e que essas pessoas, se elas tiverem culpa no cartório, que sejam devidamente punidas lá na instância devida. Peço mais uma vez a todos os meus colegas vereadores, e digo mais, não vai ter por parte desse relator o dedo apontado sem que haja uma prova convincente. Então, peço o voto favorável ao projeto de resolução e a colaboração de todos para que a gente chegue o mais rápido possível a esse termo. Muito obrigado, senhor presidente e demais colegas.
Vereador Oswaldo, fala de Vossa Excelência foi perfeito e eu vou reiterar o que Vossa Excelência disse. Ninguém está fazendo isso com um pingo, acredito que de agrado, de prazer ou até mesmo de entusiasmo, mas pelo simples fato de ser nosso dever, de ser nossa responsabilidade. Não se trata de dinheiro de A, B, C ou D, é dinheiro público. Então nós temos o dever de fiscalizar. E essa CPI tornou-se necessária em decorrência das omissões que o executivo praticou. Não responde o requerimento, quando responde, responde pela metade, dizendo que nós, vereadores, por meio da procuradoria, teríamos que pedir documentação ao delegado. Eu não quero, com todo o respeito ao trabalho desenvolvido pelo delegado, ter que saber o que ele está fazendo na delegacia. Não é uma responsabilidade constitucional que eu assumi quando fui eleito pelo povo e quando assumi o cargo nessa Câmara. Não é, muito pelo contrário. Nossa responsabilidade aqui é fiscalizar o executivo. E quando o executivo falta com a responsabilidade constitucional que ele tem de nos prestar informações, então nós temos que tomar medidas drásticas. O termo que Vossa Excelência usou foi excelente, é um espinho, mas nós temos que calçar esse sapato, nós temos que assumir essa responsabilidade para que os fatos sejam esclarecidos, para que a verdade seja posta e a sociedade possa ter conhecimento. Até o presente momento, não há ninguém sendo acusado aqui nesta CPI, neste relatório preliminar. E as pessoas que eventualmente, os servidores, os envolvidos do Poder Executivo Municipal, que forem convocados para esta CPI, virão inicialmente na condição de testemunha. Porque nós precisamos, antes de qualquer coisa, elucidar os fatos. Nós não sabemos nem com o que estamos lidando. Qual é o tamanho do buraco, qual é a gravidade da situação, se houve de fato ou não desvio. Isso é cedo para apontar qualquer tipo de irregularidade. Agora, que existe indício, existe. Caso contrário, não teria sido levado à Polícia Civil. Então, assim, fala de Vossa Excelência foi esclarecedora, que a população saiba. O que está sendo votado hoje é o projeto de resolução que designa os membros para a atuação. Vereador Sérgio Bianchi é o presidente, vereador Oswaldo Gumer é o relator. Eu participarei como membro. A comissão tem 3 integrantes. Então, assim, nós vamos trabalhar com fulcro na legalidade, no que diz a Constituição, no que diz o regimento interno desta casa, no que diz a Constituição estadual. Nós vamos trabalhar com base na legalidade e garantindo com certeza a ampla defesa, o contraditório, para todas as pessoas que serão ouvidas nessa comissão. Mas é necessário esclarecer a verdade dos fatos. O que se passou, porque o Vale Feira parou de ser pago um ticket que funcionava perfeitamente, e tudo que se aconteceu, tudo que houve durante esse período. Então, parabéns pela fala de Vossa Excelência, foi perfeita, pontuou todos os detalhes que eu gostaria de falar, mas agora reitero. E também peço aprovação a todos os colegas que confiem no trabalho que será desenvolvido por essa comissão, que será pautada estritamente na legalidade.
Pela ordem. Eu quero aqui parabenizar o vereador Oswaldo e o vereador Hugo pela sensatez, pela responsabilidade das palavras que vocês colocaram aqui. Vocês falaram tudo. Essa é a verdadeira função do legislador e o fiscal do povo. Então nós vamos trabalhar com ética, com dignidade, com respeito, mas acima de tudo, praticando o que é certo e o que é errado, corrigindo. Se tiver errado, vai aparecer. Se tiver certo, tchau, continue trabalhando, tudo certinho. Mas nós vamos trabalhar de acordo com a lei do homem, principalmente com a lei de Deus. Vamos fazer tudo certinho. Se esse projeto de resolução passar, que eu espero que passe, porque nós temos que comprovar essa transparência certinho para todos, nós vamos começar a agir imediatamente. Nós vamos marcar uma reunião logo nessa semana, para semana que vem, e vamos botar em prática. Eu acho que nós já falamos muito sobre isso, agora nós temos que agir, nós temos que praticar. E nós estamos preparados para isso. Obrigado, presidente.
Como vereador denunciante da CPI, quero que seja feita a justiça nas investigações. Doa a quem doer.
Parabéns, vereador Oswaldo, pelas suas palavras. Parabéns, vereador Hugo. Na verdade, para o executivo, nós não existimos, né? Então, fazer o quê, né? Em votação, projeto de resolução.
Só um minuto. Só justificando meu voto, veio para esta casa hoje o projeto de lei executivo número 15, e nós aprovamos agora há pouco, né, a comissão de PAD. Então, eu estou vendo aqui, e votei favorável, que o executivo está querendo disciplinar o administrativo. Então, isso mostra interesse também. E por isso eu vou votar favorável.
Em votação, projeto de resolução.
Contra.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles Gai.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídio Abel Grassi.
Pela aprovação.
Não, não vota não. Pela ordem, pela ordem. Não vota
Narciso
não.
Não vota não. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Passar para o pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
A parte. Eu queria fazer um voto de louvor ao nosso amigo delegado Sebastião Caetano. que passou pela nossa, pelo nosso município, hoje está em Iconha, responde para o Rio Novo, e agora o doutor Pascoal vai entrar de férias, ele que vai assumir aqui a delegacia de Alfredo Chaves. É um delegado amigo, atende a gente nas nossas necessidades, né? Nunca errado. A gente vai lá pedir a coisa certa para ele. Queria que Vossa Excelência colocasse votações, esse voto de louvor.
Sim, defiro o seu pedido, vereador Narciso. Vamos colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Senhor presidente, eu nunca fiz isso, mas eu peço licença porque eu tenho um pequeno questão para resolver agora, bem pessoal, e eu peço escusas também aos os próximos oradores aqui, uma senhora parece que vai falar, mas eu realmente estou precisando sair, se o senhor me permite.
Defiro o seu pedido. O vereador Oswaldo, a gente vai conversar, vou conversar com os vereadores amanhã para a gente marcar uma sessão extraordinária, bem provável na segunda-feira. Ok? Vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, senhores servidores dessa casa, e Clésia Maria Guardian, nossa, logo após a sessão vai fazer uso da palavra, seja bem-vinda, e você que nos acompanha pela rede social, muito boa noite. Presidente, para começar a minha fala, primeiramente agradecendo e parabenizando a comunidade de Boa Vista pela brilhante festa que foi feita lá no domingo, festa de São Pedro. Foi uma festa maravilhosa. Então, em nome da coordenação, eu quero parabenizar todos os moradores daquela comunidade que fez um relevante evento para o município. Só pede para a festa da banana, deu em torno de 4 mil pessoas, então quer dizer, uma festa linda, não teve exploração, não teve incidente, só foi harmonia, paz e amor. Então parabéns à comunidade de Boa Vista pela brilhante festa que fez. Antes de eu começar a falar sobre o negócio do SAI, Sabino, aguenta um pouquinho aí, eu quero começar criticando o executivo, voltar na tecla das barraquinhas. Lamentavelmente, nesses últimos 15 dias, houve uma proliferação enorme de barraca no município. Está parecendo uma favela de galinheirozinho e casinha de cachorro. Eu hoje passei vistoriando lote por lote. Os proprietários não estão errados, tem que fazer. Lamentavelmente, é o executivo que é responsável. Uma exploração enorme do PTU, obrigando eles a fazer essas casinhas e dar um desconto de 70% ou 80%. Quer dizer, a cidade turística, como eu estive conversando hoje com o secretário de turismo, o turista chega e vê aquele monte de barraca ridícula hoje dentro do nosso município. Então, é um lamento do executivo, da pessoa, do prefeito, doutor Fernando. Está retroagindo 50 anos no tempo. Está botando casinha aí para botar morador de outros que vêm de fora. Enfim, está trazendo coisas negativas. Então, fica aqui o meu repúdio. Atitude do executivo relacionada a essas casinhas. Seria melhor chamar os contribuintes, rever esse PTU, encaminhar o projeto dessa casa, a gente provar e eles pagar o valor digno e terem condições de pagar. Agora, uma exploração dessa e depois mandar fazer barraquinha, vai me perdoar. Aí não é progresso, aí é retrocesso. Agora sim, agora vamos lá, Sabina, bota aí que eu quero falar um pouquinho do SAI. Na verdade, eu estive fazendo uma fiscalização hoje na Avenida Getúlio Vargas sobre a obra que está sendo executada. Na semana passada eu falei que a promotora estava de parabéns, que ela suspendeu o início do asfalto em cima dos paralelepípedos. E que o SAAI tinha estrutura para poder botar em prática e fazer a rede de esgoto e a rede pluvial. Hoje eu fui lá, vistoriei aí, ó, pode passar, ó, Sabrina. E constatei, realmente o diretor do SAAI, os servidores estão extremamente de parabéns, e o executivo também, que autorizou a começar, eles estão sendo rápidos. Quero aqui também agradecer os comerciantes, que com os transtornos, mas estão aderindo ao trabalho, estão permitindo eles executar em frente às lojas, estão fazendo um trabalho exemplar. Então fica aqui meu agradecimento a toda a equipe do SAAI, na pessoa do diretor lá, Daniel Orlandi, e ao próprio prefeito, que começou de imediato. Está fazendo a rede de esgoto e a rede fluvial. A rede fluvial vai fazer no ponto mais baixo. E o segundo projeto deles é agora fazer o projeto até o final do ano para tirar o esgoto do rio e jogar lá no Pinicão. Só que para isso vai ter que fazer um sistema de bombeamento. Então estão preparando, não vai fazer nessa etapa, mas até o final do ano eu acredito que vai estar para botando em prática. Então fica aqui o meu agradecimento. Quando as pessoas fazem, a gente agradece. Mas quando faz besteira, como está fazendo com os PTU, eu faço crítica. Então fica aqui a minha decepção com o PTU, mas fica aqui o meu parabéns a essa execução dessa obra, que depois, logo em seguida, vai vir o asfalto em cima dos paralelepípedos. Inclusive, não vou nem repor os paralelepípedos ali, estão compactando, já a pedido do DR, para poder jogar o asfalto em cima. Então, parabéns mais uma vez a todos. Obrigado, presidente.
Vereador Sérgio, faço das suas palavras as minhas. Parabenizar quando faz, também quero parabenizar o executivo pela obra, estar de parabéns, e criticar quando precisa. E deixar bem claro, porque de repente as pessoas escutam, é contra o prefeito, é a favor. Não, não é isso. Aqui a Câmara, hoje, graças a Deus, não tem lado, não é lado. Se o executivo mandar algo produtivo para o município, todos os vereadores estão votando a favor. Se o executivo mandar algo que vai atrasar o município, os vereadores votam contra. Então eu também quero parabenizar a Câmara, parabenizar os vereadores. Hoje a Câmara não é Câmara de Amém. E novamente, parabenizo o executivo e a gente também critica o executivo. Esse é o trabalho do vereador, fiscalizar e legislar. Nada contra ao prefeito, nada pessoal, deixando bem claro. Esse é o nosso trabalho. Só isso mesmo.
Isso aí, vereador, a realidade é essa. Então, quer dizer, aprontou, fez coisa errada, a gente tem que criticar e acionar a justiça se for preciso. Agora, fez o certo, tem uma humildade, obrigação de vir aqui parabenizar ali, sim. E todos comerciantes estão satisfeitos. Eu rodei lá hoje e conversei com alguns. E todos falaram, nossa, mas é um mal necessário, tem que fazer sim. O próprio diretor do SAAI conversou com cada um deles. Então, quer dizer, foi autorizado não só pelo executivo, mas também pelos comerciantes, né? Então vai ficar uma coisa digna e mais justa. Então, parabéns a todos envolvidos. Obrigado aí.
Pequeno expediente, vereador Narciso de Abreu Graça.
Excelentíssimo, senhor presidente.
Pela ordem, vereador. Presidente, você podia prorrogar a sessão por mais uma hora, que regimentalmente acabou o tempo.
Excelentíssimo senhor presidente, demais pares, senhores e senhoras. Novamente tenho que fazer uso da palavra nessa noite para me manifestar a respeito dos valores abusivos de IPTU que estão sendo cobrados no município e outras questões que têm relação com esse assunto. Os valores estão fora da realidade, da capacidade contributiva de muitos cidadãos alfredenses. Mas o valor do imposto sobre os terrenos vagos estão vergonhosos, absurdos e abusivos. A situação é tão complicada que muitos proprietários de lotes estão construindo barracos e galinheiros nos terrenos, segundo informações com orientação de servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, a fim de que o valor do imposto seja menor, já que áreas onde há construção têm valores de alíquotas melhores. Em alguns lotes existem 4 pedaços de madeira e algumas folhas de eternite. São barracos a que se pretende chamar de construção. Alfredo Chaves está virando a cidade dos barracos. Ao invés da Prefeitura Municipal buscar a revitalização e embelezamento da cidade, ela incentiva ao contrário. Também se vê o desleixo do Poder Executivo na questão do trânsito público na Avenida Getúlio Vargas, onde se encontra a antiga DPM. Existem 4 manilhões com uma placa de todo tamanho ao lado do prédio abandonado, caindo aos pedaços, onde funcionava a própria DPM. Uma visão horrível para moradores e turistas. Vergonhoso tal situação. Nossa cidade está degenerando a cada dia por causa da incompetência do prefeito municipal. Moradores de ruas e dependentes químicos agora tomam conta da Praça Central. Nada contra essas pessoas. Inclusive, elas merecem respeito e apoio do Serviço de Ação Social do município. Mas, na prática, não vejo nenhuma ação concreta para ajudá-los. Tudo isso somado aos desmandos do Poder Executivo, que adota posturas arbitrárias, como no caso da mudança do trânsito, que ocasionou grandes prejuízos aos comerciantes, hoje o turista entra pelos fundos da cidade. Além disso, a Prefeitura Municipal não fomenta a economia local, favorecendo a criação de empregos, mas cada vez mais aumenta a taxa de tributos cobrados da população, o que ocasiona o empobrecimento do povo. Neste ponto, é importante destacar que, segundo dados do censo de 2022, a população de Alfredo Chaves diminuiu nos últimos 10 anos, ou seja, pessoas que moram aqui ou morreram ou estão indo embora e não há incentivos para que outras pessoas venham residir e empreender em Alfredo Chaves para melhorar a economia e gerar empregos. Uma vergonha total. Todos os municípios cresceram, Alfredo Chaves diminuiu. Isso é culpa única e exclusiva do Poder Executivo, que não dá nenhum e qualquer incentivo a nenhum comerciante que quer investir em Alfredo Chaves. Tenho exemplo de muitos em Ribeirão do Cristo que quiseram montar um hotel, Hotel Fazenda, que veio conversar com o prefeito, saiu decepcionado, quase que o prefeito dá uma porrada na cara dele. Que incentivo que esse prefeito dá para o povo investir em Alfredo Chaves? Nenhum. É uma vergonha o prefeito que nós temos em Alfredo Chaves hoje. Vergonhoso. Só sabe atender o povo com ignorância. Por outro lado, a administração pública está inchada. São centenas de funcionários nos órgãos municipais, o que acaba por fazer com que os servidores e suas famílias, quando em cargo comissionado ou contratado, fiquem dependentes do governo municipal atual e não tenham a coragem de apostar uma mudança. Nossa cidade precisa acordar. Precisamos mudar essa realidade. Cada cidadão deve assumir sua responsabilidade. E nós, como vereadores, temos que fazer a nossa parte. Não podemos deixar que as coisas aconteçam de qualquer jeito. Temos que fazer uso do poder que o povo nos deu, pelo voto popular, para enfrentar esses demandos. De minha parte, tenho consciência tranquila, pois fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar esse aumento abusivo de IPTU. Reprovei os projetos, aumentaram os valores e também apresentei um projeto de lei para não deixar que os aumentos ocorressem. Mas esse projeto foi reprovado em sessão plenária. Além disso, já encaminhei muitas denúncias de irregularidades a órgão de fiscalização. Eu faço a minha parte, mas compete a cada órgão fazer o dele. Já denunciei várias vezes ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público de Alfredo Chaves. Até então, várias denúncias até hoje são engavetadas. Então, a minha parte, como vereador, cidadão alfredense, como fiscalizador, eu cumpro a minha missão. Eu cumpro. Bato na mesa, chuto o balde, mas faço a minha parte, dou a quem doer. Por último, quero deixar alerta a todos. Vamos abrir o olho antes que as coisas cheguem ao nível no qual existirá, não qual não existirá mais volta. Alfredo Chaves sempre foi uma cidade bonita e organizada, mas o que se vê hoje é contrário. Fica aqui o meu alerta a todos, cidadãos alfredenses e aos meus colegas vereadores. Vamos nos alertar. Nós estamos aqui, somos representantes do povo. O prefeito, para ele não tem câmara não, hein? Mas eu aqui grito, sem medo de prefeito ou quem quer que seja, tá? Já enfrentei ele, e se ele me enfrentasse, ia tomar porrada.
que eu não tenho medo de prefeito e de qualquer um que seja. Obrigado.
Vereador Narciso, se me permite só fazer algumas colocações. O vereador disse que, primeiro, eu concordo com muitas coisas que o senhor disse e discordo de algumas. O vereador disse que só o município de Alfredo Chaves que regrediu. Não, nós tivemos 22 municípios que regrediram, né? E também aqui, desde 2010, um fato que me chamou aqui a atenção, que Vitória, por ser a capital, ela só cresceu 0,98 de 2010 para cá. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é o IBGE, no qual também gostaria de deixar registrado aqui que não acredito 100% nesse censo que foi feito, porque muitas casas não foram visitadas, ou se foram, não foram atendidas e não voltaram. Isso não é problema meu, só estou questionando que isso aconteceu. E Alfredo Chaves, por sua vez, diminuiu 0,85%. E a outra cidade que menos diminuiu foi Vila Valério, 0,74%. Então, esse é um problema que não atinge só o município de Alfredo Chaves. E também gostaria de deixar registrado, senhor vereador, que o senhor também foi prefeito, né? Nós estamos aqui para discutir o melhor para o nosso município. O senhor sabe o quanto é difícil administrar um município. Mas nós tivemos um crescimento muito grande. E esse crescimento tem 18 anos, não estou aqui defendendo prefeito A, prefeito B, prefeito C, nem criticando o prefeito D e E, não. Como saiu o assunto, nós temos que colocar certo no certo e errado no errado. O município está há 18 anos sem um mês atrasado dos servidores. Se a casa está inchada, não sei. Se a casa está inchada, é sinal que alguma coisa está andando certo, ou muita coisa está andando certo. Porque 18 anos prefeitos administrando à frente de uma gestão e conseguir esse feito, eu acredito que poucas cidades no estado do Espírito Santo, né, ou em, tem mais, conseguem esse feito, né, 18 anos e não atrasar o pagamento dos seus servidores. Coisas, estou dizendo que eu não estou defendendo ninguém, criticando ninguém, mas nós temos que deixar registrado que passados não foram tão bons. Se o futuro vai ser bom, não sei, mas nós estamos num presente. Então o presente tem que ser criticado, mas também tem que ser defendido, como disse o vereador Sérgio Bianchi, aquilo que é errado tem que ser cobrado, mas aquilo que é certo tem que bater palmas.
Só lembrando, né, você comentou que Vitória cresceu pouco também. Lembrando que Ilha do Bom em Vitória, que é um lugar bem nobre, né, o IPTU de Alfredo Chaves é mais caro que lá. Só lembrando aqui para quem está nos assistindo, é o mais caro do estado.
Vereador Nilton, falando em relação à diminuição de população, independente se eles fizeram errado ou não, está na lei agora. E quem perde com isso é o município da renda per capita. Isso é ruim, é péssimo. Então o executivo tinha que ver essa questão também e cobrar, né? Porque todo mundo está perdendo com isso. Eu acredito também que esteja errado, concordo com Vossa Excelência. Mas tem que haver algo aí, porque nós estamos perdendo e muito.
Informo que a senhora Clésia Maria Guarda fará uso da tribuna livre a fim de dar conhecimento à sociedade e aos nobres vereadores informações referentes à saúde pública em Alfredo Chaves, limpeza urbana e atendimento no CREAS. Convido a senhora Clésia Márcia Maria Guarda para fazer uso da tribuna pelo tempo máximo de 10 minutos.
Boa noite, presidente Charles Geiger. Boa noite. Boa noite. Pode. Boa noite. Boa noite. Clésia. Assim, eu vou colocar assim, está melhor, né? Boa noite, presidente, Vossa Excelência, tá? Que acolheu o meu pedido de falar aqui na tribuna. Com muito respeito, eu estou aqui com respeito a todos os demais vereadores, porque é por amor a uma família alfredense, que nós somos os irmãos alfredenses, por amor à minha mãe e pela nossa história de família. Eu venho de uma família de política, de um político, de Alfredo Chaves, de renome. Eu sou filha de Clóvis Guardia e Maria da Penha Guardia, e o meu avô, que foi o primeiro prefeito eleito em Alfredo Chaves, Colombo Guardia. E eu estou aqui, eu venho normalmente ficar com a minha mãe, acompanhando ela. Minha mãe hoje, data de nascimento dela, ela diz que é hoje, dia 5. Mas o aniversário dela, na verdade, no documento é dia 8. Então, minha mãe está completando 103 anos. Desses 103 anos da minha mãe, eu que tenho 59 anos, 69 anos, eu resido na mesma casa onde eles foram morar. Depois de ter, eu fui a única filha nascida na mesma residência onde mamãe mora até hoje. Eu estou aqui muito movida por indignação, amor a uma mãe de 103 anos, e muita indignação em presenciar na nossa cidade coisas nunca vistas antes. O descaso, eu digo aqui, saudades do hospital de Dr. Clint Germinassa, tá? Fazer menção ao Dr. Clint Germinassa, que fez um hospital que hoje nossas crianças não nascem mais aqui. Todos nascem em Anchieta, em Itaipava, em outros hospitais. Nós aqui, a nossa população, está totalmente alijada a outros hospitais da cidade. Mas o que acontece de mais sério aqui, que eu tenho para falar para os senhores, é que a saúde pública da nossa cidade, do nosso município, está completamente abandonada, sucateada. Eu gostaria que colocassem a foto que eu forneci, as fotos que eu forneci do que eu presenciei com a minha mãe internada domingo, dia 1º, acho, ficou internada no PA. Foi detectado pneumonia com infecção urinária e o funcionamento dos médicos. Eu só tenho que agradecer ao Dr. Emerson por ter recebido minha mãe muito bem e ter encaminhado maravilhosamente bem o tratamento dela. O funcionamento do PA de Alfredo Chaves está totalmente precário, é desumano. Eu tirei as fotos, todas as fotos da parte do leito que a minha mãe ficou, porque está sem rejunte no vaso, fedendo a esgoto, infiltração, sujeira, escandalosa, de tudo, é sujo, tudo é sujo. Você entra, parece que você está entrando, quando você chega na recepção, primeiro que você já é mal atendida pelos funcionários, porque eles acham que estão fazendo favor, talvez eles atendidos assim, talvez insatisfeitos. Eu cheguei a conversar com um funcionário que já chega com cara de rompância, não querendo conversar, já chega assim, com escudo, para não querer a que seja abordado. Então, eu quero clamar a Câmara dos Vereadores, através do nosso presidente e dos demais vereadores, providências que façam uma visita ao PA de Alfredo Chaves. Está totalmente sucateado, seja na parte interna de funcionamento, que é a empresa que dá a manutenção, que é Mahatma Gandhi, que trabalha lá prestando serviços, é um serviço completamente porco, como se fossem animais que estivessem ali. Não existe limpeza, existe infecção. Eu levar minha mãe para o PA, é preferível pegar, arriscar sair daqui com ela, ir até Vitória para ter socorro, do que deixar no PA para ela pedir, pegar uma infecção. Uma pessoa de 103 anos, frágil, com problema de saúde, que aconteceu, ela tem saúde, mas o que acontece, que tem, precisa ir até o PA, ela está arriscando sair de lá morta, sair com uma doença fatal, por causa de infecção. Então, eu clamo a vocês, que são todos, vocês têm o poder, vocês são os representantes do povo, todos vocês que estão aqui, vocês foram votados para representar a população alfredense. Entendeu? Foi por voto de confiança em cada um de vocês. E eu não estou vendo isso acontecer. Nenhum de vocês deve ter ido ao PA até hoje para ver a situação que acontece lá. Porque está degradante. Eu tenho que fazer os meus agradecimentos aos médicos, Dr. Emerson, que atendeu a minha mãe muito bem, atendeu em Covid, quando ela teve em 2022, em novembro de 2022, e encaminhou para Vitória. Tenho todos os agradecimentos a fazer. Agradeço às enfermeiras que trabalharam no plantão, que mamãe foi internada agora, no fim de semana, no domingo, no último domingo. Agradeço a atenção e o carinho, mas repugno totalmente as condições do PA. Tem que ou fecha aquilo lá, entendeu? Porque na minha concepção, a nossa cidade, o PA deveria funcionar aonde funciona o PSF, que é o atendimento da família, que tem consultórios, que tem toda a estrutura lá para atender. Ali naquele galinheiro, não. Ali não. A minha mãe, eu não permito mais. Aqui é esse tipo de tratamento. Porque ali, eles estão trabalhando sem condições, totalmente sem condições. Funcionários grosseiros. Eu fui vigiado o tempo inteiro porque eu estava fotografando, estava mesmo, entendeu? Porque é um direito meu como cidadã, entendeu? Então é um direito. Como que eu vou ver o que está acontecendo e não vou falar nada? Não é porque eu moro em Vitória e que venho aqui visitar minha mãe que eu não vejo as atrocidades da cidade. O PA está... A ambulância do PA, ela é um ponto de infecção. Transportar um paciente dentro da ambulância do PA é você expor o paciente com a imunidade baixa a um grau de infecção seríssimo, levando à morte. Manter o paciente lá dentro do PA, na unidade, no local que a minha mãe ficou, com esgoto, catingas de esgoto, infiltração na parede, azulejos caindo, sujeira nas portas. E eu vivenciei isso desesperadamente. Então, eu peço a vocês que vocês que vocês foram eleitos e que vocês venham agir com coração, gente. São seres humanos. Nosso prefeito da cidade, ele é médico. O que que ele vê nisso? Ele visita o PA? Ele sabe da situação que está acontecendo no PA? Ele sabe do que está acontecendo lá na situação do PF, do posto de saúde da família? Eu bati, eu esmurrei porta no posto de saúde da família, porque não tinha, o médico que estava lá não estava querendo atender para a mamãe num curativo, numa unha dela que foi extraída, que eu agradeço ao Dr. Joel, do pé, uma unha do pé. Foi fazer curativo e não queria acompanhar. E ele tinha se comprometido comigo de acompanhar no PA. Ele falou, não, eu vou acompanhar o curativo da Dona Maria. Todas as portas fechadas à chave. É um absurdo um local de assistência médica manter as portas fechadas com chave. Isso não é correto. Eles estão ali para atender. Eles estão ganhando para isso. Para atender a quem chega. Eu fui decepcionada. Eu me senti decepcionada ao chegar na rampa, que não tinha praticamente qualidade para ter acesso numa cadeira de rodas. Eu agradeço aqui ao vereador senhor Adilson Roveta, porque erroneamente me passaram o telefone de um Uber, que eu não tinha, eu estou sem carro aqui, sem condições de ir, e liguei para o telefone dele à noite, fora de hora, procurando um Uber. E ele prontamente ficou preocupado comigo, com a minha mãe, e se colocou à disposição. Só que não poderia levar, pegando no colo, porque ele fez uma cirurgia de hérnia. Obrigada, doutor, o senhor Adilson. Obrigada por ter me acalentado naquele momento, quando o senhor disse que o seu carro estaria à disposição, que o senhor só não poderia pegar minha mãe no colo para levar até a unidade de saúde para fazer o curativo. Eu estou totalmente sem chão na nossa cidade, na cidade que eu nasci. Entendeu? E a cidade onde o meu avô foi o primeiro prefeito eleito e que fez maravilhas aqui dentro e foi injustamente assassinado. E o atestado de óbito dele consta que ele morreu por colapso. É um absurdo quando teve réu confesso a mando do crime. Eu tive nas mãos com todo o processo. Então, o que eu clamo aqui, pela saúde pública primeiro, visitem, criem uma comissão de visitação no PA e criem e verifiquem o funcionamento, porque tem funcionários sobrando e atendimento zero. Parece que tem um escudo quando a gente chega, que não querem atender a gente. É uma correria. Um parece que está empurrando para o outro, um está com medo. Sentem medo da gente. Já terminei sobre esse assunto. Não vou me alongar.
Você já passou 5, já deixei passar 5.
Não vou me alongar, só vou falar o seguinte. Eu clamo a vocês providências. Entendeu? Agora, outra coisa que eu queria falar é sobre a coleta seletiva que está com aqueles contêineres a céu aberto. Entendeu? Agradeço a atenção de vocês, de todos os senhores vereadores, entendeu? Pela oportunidade. Agora eu aguardo uma resposta a respeito da movimentação da saúde. Quero render meus agradecimentos aos doutores Emerson, ao doutor Denilson, à equipe do PA, a equipe técnica do PA. Quero agradecer à doutora Maria Helena, que é médica da família, que atende a minha mãe, e a toda em especial também a enfermeira Honorina, que tem ido diariamente fazer o curativo da minha mãe lá em casa, porque eu não tenho meios de levá-la todos os dias na idade que ela está. Então agradeço e quero que registre isso. Eu amo a minha cidade natal, tenho muita vontade de viver aqui, mas o caos está completo aqui, tá? O executivo está ignorando as necessidades da nossa cidade.
Presidente, uma parte, a Eclésia, eu quero te agradecer, parabenizar pela sua atitude, vir aqui e expor a situação que está acontecendo hoje na saúde do município. Eu sugeri aos vereadores que nós formássemos uma comissão e fôssemos fazer uma visita no local, acompanhar tudo. Com esse pedido seu agora é um reforço. Eu estou à disposição para compor essa comissão, ir lá e averiguar de fato o que está acontecendo. Se mais pessoas fizerem o que você fez, as coisas vão mudar. Então eu te parabenizo pela sua atitude. Conheço sua mãe, sei que é uma pessoa maravilhosa, que viveu, fez muito pelo município.
Com urgência.
Isso aí. Então, quer dizer, pode contar com o meu apoio.
Porque
tá? Tamo junto.
Ficar no local que a minha mãe ficou,
ô, Clésia,
é sair doente.
Eu tenho que encerrar a sessão, porque senão vai...
Sim.
Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Nada mais havendo a tratar... Encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 19 de julho, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Uma boa noite.